A partir de agora, você está no Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros, universo em desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo e é preciso saber quem é que é você.
Salve, você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. O presídio da humanidade era esse conjunto elétrico e magnético, prisioneiros que éramos da matéria, presos na matéria. Agora, a porta do presídio foi aberta pelo mundo racional, o mundo da verdadeira origem do animal racional. O elétrico e magnético é a causa da confusão humana. Se todos são confusos, é porque estão ligados no elétrico e magnético, e é por isso que a confusão é reinante em toda a humanidade. Ficavam todos presos pelo elétrico magnético e nessa prisão o desespero, mesmo por não serem seres do magnético, de forma que, por estarem presos dentro do mundo, que não é o seu verdadeiro mundo, seu verdadeiro natural, é causa de ninguém ter sossego, porque aí estavam como prisioneiros do elétrico magnético. Então, a confusão é grande, ninguém se entende por estarem prisioneiros num mundo que não é do seu ser natural. E é por isso que o desassossego de todos e o descontentamento é grande, por estarem presos em um mundo que não é o seu verdadeiro mundo. São do mundo racional, de uma energia pura, limpa e perfeita, e ficaram aí presos dentro de um mundo elétrico e magnético. Então, querem sair daí para fora e não sabem como. E é por isso que a insatisfação é geral. Sempre está faltando uma coisa, e essa coisa é o seu verdadeiro mundo, é o seu mundo verdadeiro. De forma que a pessoa pode ter tudo, mas nunca está satisfeita. Por que isto? Porque não está no seu verdadeiro mundo. A pessoa tem de tudo, não falta nada, é riquíssima, mas não está satisfeita, está insatisfeita, porque não está no seu mundo verdadeiro, está fora do seu natural. Por isso, por muito que tenha, não há satisfação. E por não estar no seu mundo verdadeiro, tudo aborrece, tudo enjoa, tudo vai de mal a pior, se enjoa de tudo. Por que isto? Por estar fora do seu verdadeiro mundo. Então a pessoa, por muito que tenha, nunca está satisfeita porque está vivendo fora do seu verdadeiro mundo. Qual é o mundo verdadeiro? É o mundo racional. Veio do mundo racional para aqui dentro desse elétrico magnético, e de forma que não há quem esteja satisfeito, por muito bem que esteja, por estar fora do seu verdadeiro mundo, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. De forma que estão presos aqui dentro do elétrico magnético, são prisioneiros do elétrico magnético, e aos prisioneiros, o que acontece? Sofre muito, padece muito, vivem agoniados, vivem agonizando, insatisfeitos, e por estarem presos aí dentro desse elétrico magnético, desse conjunto elétrico magnético, é que a confusão é reinante, todos confusos, na incerteza de tudo, brigas, questões, discussões, desarmonias, demandas, lutando sempre, guerreando sempre, a luta é infernal, inimigos de um lado, amigos do outro, numa tempestade de confusões arrasadoras. Tudo isto por quê? Porque estão presos dentro do elétrico magnético. E todo preso não tem sossego, todo preso não tem paz, todo preso é um desequilibrado, uns mais, outros menos, outros demais, outros corrompidos. Tudo isto por estarem presos em um mundo que não é o mundo verdadeiro, o mundo racional. E por estarem aí na matéria, ganharam o nome de animal. Racional, animal. Então, botaram o nome de animal racional. Então, está aí o animal racional, prisioneiro dentro deste conjunto elétrico magnético, e por estar preso, é que vive assim como vive, sem sossego, sem paz, muitos desesperados. Esta é a causa do maior sofrimento da humanidade, porque o racional, seu verdadeiro mundo, é o mundo racional. E está aí como animal racional, prisioneiro do elétrico magnético, E a prisão é a causa do desequilíbrio, uma das causas, porque um preso é um desequilibrado. E é por isso que o ser humano de tudo enjoa, por ele estar fora do seu natural. Se estivesse no seu verdadeiro natural, não enjoaria de nada, de coisa alguma. Então, guerreiam a vida inteira, lutam a vida inteira e sempre insatisfeitos por estarem presos aí dentro do elétrico magnético. Todos têm liberdade, mas liberdade de prisioneiros. E por serem prisioneiros, é que nunca souberam sair como sair dessa prisão. Nunca souberam de onde vieram, nem para onde vão. Por estarem presos, é que não sabiam como foi feita esta prisão, como foi feito este mundo. Por estarem presos, é que não sabiam como foram feitos e de que foram feitos. Então, viviam aí presos dentro de uma prisão misteriosa, onde tudo era mistério e infinito. E assim, aí presos sem saberem por que assim são, sem saberem de onde vieram e para onde vão, sem saberem o que são, vivendo aí abandonados, sem conhecer o verdadeiro dono, como um mundo sem dono, um mundo abandonado, um mundo que o dono nunca veio dar satisfação a ninguém. E assim, como que jogados para viver de qualquer forma, de qualquer maneira, como presos enjaulados no elétrico magnético, sem terem conhecimento de coisa alguma, vivendo uma vida de experiências e a vida inteira para acertar, aparentemente, e dizendo muitas vezes, por que o dono desse mundo nos fez assim e nos abandonou aqui? Por não saber a causa, o princípio e a origem de assim serem. Então hoje, tudo isto esclarecido e cientes dos motivos que levaram todas essas condições em que estão, condicionados dentro de uma prisão, que é o elétrico e o magnético. Então, todos diziam, Deus fez o mundo e nos abandonou. Mas agora está aí a presença de Deus, dos Deus verdadeiro, esclarecendo a todos de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. Num livro, Universo e Desencanto, com uma leitura fácil para todos entenderem, seja letrado ou não, todos vão entender, porque é uma linguagem muito fácil, muito bem popular, para todos entenderem, todos compreenderem. Então, não perca tempo, leia o livro Universo e Desencanto, para você saber que você não está abandonado no mundo. Chegou a hora de acabar esse mundo, voltar para o mundo racional, para o nosso verdadeiro mundo. Então, uma chance, mais uma chance de voltar. Aproveite, não perca tempo. Leitura de Universo em Desencanto, Cultura Racional e Imunização Racional. Porfírio, tudo bem? Todos presos aqui? Como é que você se sente preso? Se sente bem? Doido para sair, né?
Abra a porta e vai.
Pois é, rapaz, quando a gente percebe que, na verdade, a vida da matéria é uma prisão, aí é que a gente começa a perceber que nós estamos presos a preconceitos, estamos presos aos deveres, estamos presos a tanta coisa que realmente esta é a grande verdade da vida que não se pode contestar. Somos todos presidiários e ainda mais sem saber por quê, até chegar à cultura racional que abre a porta. E interessante, abre a porta para entrar. O racional superior nos abre a porta para a gente entrar e não fala em sair. Porque a porta sempre tem dois sentidos, não é mesmo? Então ele não nos fala em sair da prisão, ele nos fala em entrar no mundo racional. Porque a prisão, no final das contas, isso tudo aqui, não existe. E ninguém sai de um lugar que não existe. Por que não existe? É assim, peraí, como que não existe? Nós estamos aqui sofrendo, morrendo, nascendo e sofrendo e não existe? É porque tudo é passageiro, é o sentido da não existência. O que não existe é tudo aquilo que é passageiro.
Existe hoje, amanhã não existe mais.
Exatamente. É muito complicado, a princípio, a gente distinguir que a linguagem do racional superior é a linguagem de um ser que está no primeiro mundo, o mundo da eternidade. Então, todo o referencial dele da cultura racional, em princípio, é com relação à eternidade e não àquilo que está dentro da prisão. Não é mesmo? Então você não sai da prisão, você entra de volta para o mundo racional. É muito interessante isso, né? Porque quando se abre a porta é para entrar no mundo racional e não para sair. E não para sair necessariamente da vida da matéria. Mas isso é só uma observação muito simples. E por falar em simplicidade, vamos ver o que, que a nossa amiga Beth está para nos falar sobre
ô
essa
filho,
questão da prisão.
Ô filho, e lembrar sempre da música, né? Abra a porta e vá entrando. Vamos abrir a porta e vamos entrar.
É, e é uma beleza, né? Aí é que entra aquela bela beleza. Mas vamos, ainda temos muito assunto para falar, porque de presidiário aqui neste mundo está cheio. Todos nós somos, de uma forma ou de outra, presos a isto, presos àquilo. Simplificando, Beth.
O que é uma prisão? Existem as prisões físicas, em que alguns estão separados da sociedade por terem cometido crimes, não terem obedecido às leis. Também a prisão mais recente que vivemos, o lockdown. Uma prisão imposta por autoridades governamentais e de saúde, dizendo que assim ficaremos protegidos. Existe também a prisão mental, onde o próprio ser humano se fecha, não aceitando ensinamentos, nem deixando outro ser humano sequer falar com ele, para ajudá-lo a se libertar. Ou seja, a prisão externa e a prisão interna. A interna não limita as condições físicas e materiais do ser humano, mas também não reúne condições psicológicas para que ele possa exercer seu direito, seu desejo, sua vontade. E isso é o que conhecíamos até então. Só que agora estamos conhecendo a verdadeira prisão. Um habitante do mundo racional, o dono da vida, está materializado e aprisionado há 21 eternidades em uma máquina biológica humana, nosso cérebro. Portanto, a humanidade está presa, enclausurada, num lugar chamado Terra, em transformações, fora do seu natural. Assim como uma pessoa que está presa por ter agido contra as leis, aprende que não pode mais desobedecer para não mais ser aprisionada, também nós devemos aprender, entender o que é que fizemos, em que desobedecemos, para sofrermos tantas transformações e como devemos agir para sermos libertos. Todo aquele que está preso por alguns meses, alguns anos, procura um advogado para que o ajude a sair do cárcere. Porque a liberdade é uma necessidade do homem. Mas muitos ainda não procuram saber onde está a chave que abre o cárcere em que está há tanto tempo. Então, o que dizer da verdadeira prisão, a que mais importa? A única que tem o verdadeiro libertador? Aquele que nos acompanha desde o início, que nos trouxe a chave e nos aguarda. Aquele que veio e nos deixou por escrito, de maneira simples, de maneira clara, mas de maneira objetiva, provando, comprovando o grande amor e a veracidade do caminho que ele nos mostra para sairmos da grande e maior prisão do ser humano. Leiam o livro Universo em Desencanto para a verdadeira libertação. Salve!
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
Ô filho, prisão mental, prisão psicológica, prisão física, vários tipos de prisão, como ela falou, lockdown. Fique em casa, há um tipo de aprisionamento. E em alguns países você é preso porque saiu na rua. Eu vi em alguns lugares que você só pode sair para comprar o estritamente necessário, porque não pode sair na rua, vai preso ou paga uma multa muito alta. Então é um tipo de prisão, você fica aprisionado dentro da sua própria casa, fica preso dentro de casa. E a psicológica, a mental, né? E muito tipo de prisão que nós temos nesse mundo, tudo porque um comando elétrico magnético que deixa todos confusos. Está aí a confusão no mundo com o vírus, todo mundo pegando fogo, loucos, todos com medo de tudo, assustados com tudo e insatisfeitos também.
Tudo isso tem uma grande história que está sendo revelada agora com a cultura racional, com a maior naturalidade, para não espantar ninguém e nem ofender quem quer que seja, porque a cultura racional é em benefício de todos. É o conhecimento que revela a nossa verdadeira origem. Realmente a nossa condição existencial é de escravos. Nós somos escravos de tudo. Você acorda de manhã cedo já escravizado pelas coisas que vai fazer durante o dia. E ser escravizado hoje por uma epidemia é algo muito, muito brilhante, porque existe o outro lado da porta, Oswaldo. A gente às vezes esquece, nós esquecemos, todos nós, porque ao ficarmos contingenciando, quer dizer, as autoridades contingenciando a nossa liberdade com esse lockdown, essa coisa toda, nós ficamos como que imprensados dentro de casa, mas nós dentro de casa temos a expansão e a possibilidade de aumentar um espaço incrível na leitura de um livro. Porque ficar em casa sem ler nada, sem fazer nada, você vai morrer. Mas se você tem um livro e tem o livro certo, O Universo em Desencanto, você vai encontrar neste livro o advogado que intercede por toda a humanidade no Tribunal da Natureza. Manuel, este é o nosso advogado que veio aqui, um habitante do mundo racional, o único que teve a coragem de se materializar dentro da prisão, mas sem ser presidiário.
A sem grande ser prisioneiro, né?
Não, ele entra na prisão, mas não é presidiário, porque ele já abre a porta na união dos dois mundos. Ou seja, é como que aquele advogado que entra no presídio, mas ele não vai ficar dentro do presídio. Manuel editou esta obra, Universo em Desencanto, para que cada um saiba aonde abrir a porta e entrar de volta no mundo racional. Na verdadeira sociedade humana, a verdadeira sociedade humana não é esta que nós estamos aqui vivendo dentro da prisão. A verdadeira sociedade humana é de habitantes do mundo racional, puros, limpos e perfeitos, corpos de energia de vida eterna. Este é o nosso verdadeiro natural. É a maior odisseia linda que a humanidade poderia viver, e de uma forma espetacularmente harmoniosa, porque retornar ao nosso mundo de origem exige apenas de nós uma condição: a condição da concórdia. Todos concordando com todos, raciocinando. Então, raciocinar é retornar ao nosso verdadeiro estado natural, todos concordando com todos. Então, assim que a humanidade perceber, depois dessa prisão contingenciada aí pela epidemia, abençoada epidemia, neste sentido, é claro, aí então a humanidade vai encontrar o seu caminho de volta e vai deixar de viver dentro desta prisão da matéria. Mas aí, Oswaldo, eu queria ainda, antes de entrarmos mais adiante, existe uma causa. Por que que a humanidade está nesta prisão de matéria? Ela poderia não estar? Sim, ela poderia não estar. Porque quando há uns tantos habitantes do mundo racional se materializaram e passaram a viver a forma de animal racional, ainda houve a chance de todos retornarem sem entrar na prisão da matéria, na vida da matéria, que era uma vida de astrologia. Nós tivemos uma vida nos astros. Depois é que viemos parar na matéria, porque continuamos desobedecendo. Claro que quem vai para uma prisão é um criminoso, é um desobediente. E a humanidade teimou com Deus, com o verdadeiro Deus, por conta própria, passou dos limites e abusou. E criou a prisão de si próprio.
Pô, filho, é como se nós tivéssemos uma liberdade condicional. A gente estava na fase astrológica, teve uma chance de voltar, mas aí abusamos de novo, já era a segunda vez, segundo abuso. E agora a outra chance de voltar para o mundo racional. E quem continuar abusando vai ter as consequências de ficar mais preso ainda.
Que é a classe dos irracionais. Porque nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. E a nossa oportunidade que nós tivemos com o alfabeto astrológico, a maioria já retornou. E ele, o racional superior da Terra, deixa bem claro isso no livro, quando ele diz que a maioria retornou e desceu para a vida da matéria uma minoria insignificante. Imagine, se 7, 20 bilhões é uma minoria insignificante, dá para a gente avaliar quantos uns tantos eram no início em que saímos do mundo racional, passando o limite, penetrando uma planície por conta própria, aquela coisa toda que quem não conhece, procure conhecer o universo em desencanto, vai verificar que todos os elementos da desobediência ou do crime, eu normalmente qualifico de crime, por isso é que nós somos presidiários na matéria. Então vai saber por como que isso tudo aconteceu. Mas aí nós temos que conhecer um pouco do histórico que está na cultura racional. Mas nessa descida, Oswaldo, do alfabeto astrológico para a vida da matéria, houve um evento muito forte, e que foi aquele lance dos faraós. Mas não esse faraó que a gente conhece na história da humanidade, não. É o faraó negro. Antes de existir esses faraós que nós ouvimos falar, há uma fase onde todos tinham o alfabeto astrológico à disposição, mas aí aquela história, uns tantos daqueles todos que ainda estavam ali, quiseram fazer o Império do Mal. O faraó negro, mal, a própria encarnação do mal, passado o limite. E aí criou-se a condição terrível, e que a natureza teve que providenciar, sabe o quê? Um belo de um terremoto, e afundar a cidade de todos esses faraós, porque era muita maldade junto. Até hoje, lá no deserto do Saara, a gente encontra nessas escavações todo aquele magnetismo que foi gerado nessa transformação. Mas, rapidamente, aqui a nossa amiga Heleda, de Formiga, Minas Gerais, vai dar um alôzinho para nós sabermos por que que nós estamos nessa prisão.
Assim sempre foi o progresso da natureza, de transformações, de novas vidas. E isso concorreu muito para o desenvolvimento da fala. Hoje, todos falando como verdadeiros papagaios, porque papagaio é que depende de aprender tudo para falar. E ninguém se lembra mais do início do passado, por virem se transformando em novas vidas, em novas gerações, em novas juventudes. E hoje, todos desconhecidos do início, do que se passou, de como eram, fazem-se passar por aquilo que não são. Por manter as aparências, que é um estado de contradição consigo mesmo. Porque também ninguém sabia como nasceram as aparências. Ninguém sabia o porquê das aparências, o porquê das fantasias e do início das fantasias. As primitivas fantasias, para ficarem diferentes uns dos outros, eram feitas de pedacinhos de pele, de todos os bichos de pele, de pedacinhos de peles, de couro. No início, ainda eram muito selvagens e usavam roupas de pele, de couro, e de peles lisas de bichos. Assim nasceram as fantasias, as roupas, que no início, quando vestiam, ficavam doentes, porque não estavam acostumados e tinham que tirar. Até que com o tempo se acostumaram e vieram apurando e apuraram o máximo. Como aí estão todos vestindo, se fantasiando, e que continuando a apurar, criaram uma infinidade de tecidos diferentes. Hoje é que estão passando a se conhecer e conhecendo a formação do início das aparências. Foi assim que nasceram as vestes. No início, eram feitas de pele e de couro. O nascimento das fantasias, o nascimento das aparências, que no início vestiam aquelas roupagens de couro e achavam muito lindo, muito bonito, e todos procuravam cada vez fazer melhor. E assim foi apurando com a evolução do progresso do tempo. Apuraram tanto que chegaram ao ponto que estão. A ornamentação das fantasias, das aparências. E que no início não existiam maldades e andavam todos ao natural, todos nus, como também faziam roupas de penas bonitas de todas as cores. As roupas de pena eram o alto luxo, eram os grandalhões, era para os grandalhões. E assim é que nasceu a invenção das roupas, das fantasias e das aparências. Por isso hoje todos sonham e pensam em se vestir bem. Cada qual quer se apresentar melhor com a sua indumentária. E assim foi o início, roupagens de pele, de pelo e de penas. E todas essas roupagens eram muito lindas e que no início custavam a acostumar, porque não estavam acostumados a se vestir. E até ficavam doentes por não estarem acostumados. E essas roupagens transmitiam grandes cargas magnéticas. O magnetismo imperava, porque os bichos são feitos pela energia magnética e adquiriam grande poder magnético. E com esses poderes magnéticos, muitas vezes acabavam destruindo uns aos outros. Para ver que no início foi muito feroz, devido às cargas magnéticas transmitidas pelas roupagens de pelo, de pele e de pena. O magnetismo imperava. O magnetismo era tão forte que os primitivos faraós faziam tantas maldades que acabou a natureza eliminando todos como um grande terremoto. Tudo afundou para baixo do chão e terminou o império do mal. E está lá até hoje o grande deserto de Saara, e que ali foi uma grande cidade dos primitivos faraós, que as histórias desconhecem. Vê aquele grande deserto de Saara, somente areia só. Ninguém sabe o que se passou ali, porque morreram todos, e não ficou ninguém para contar a história dos primitivos faraós. E por isso, já fizeram várias escavações e encontraram vestígios de grandes cidades dos primitivos faraós, que com o poder que tinham do magnetismo, fizeram as pirâmides, que até hoje vem desafiando toda a ciência, como puderam construir em longínquo deserto as monumentais pirâmides. Trabalho dos faraós, do poder magnético dos faraós. Eram muito fortes e tinham muita força magnética. Eram monstruosos, homens de 3-4 metros de altura, porque ainda não existia poluição de espécie alguma. A matéria ainda não estava poluída como está hoje, e construíram as pirâmides do Egito. Hoje todos se admiram do grande poder daquele povo primitivo. É por isso que a Arábia é um país de muitos contos, de muitas lendas e de muitas histórias. A Arábia abrangia tudo isto. Era um dos países maiores. E por o povo ser ruim demais, a natureza revoltou-se contra os seus habitantes e fez um grande terremoto. A parte que estava concentrada no reinado do mal é que teve o terremoto. E nessa época, as outras partes ainda não eram todas habitadas, e os faraós eram negros, e todos debaixo do chão até hoje, e não ficou ninguém para contar a história dos primitivos faraós. Tudo isto foi no início do da povoação do mundo. As outras partes ainda estavam por serem povoadas. Foi no início da povoação do mundo. E todos debaixo do chão até hoje, e não ficou ninguém para contar a história dos primitivos faraós. Ainda existem os faraós das novas gerações, que todos estão ao par de suas histórias, os faraós de ontem. Mas os faraós primitivos ninguém conheceu. É antes das histórias, antes das eras, outra época diferente. Os primitivos povoados, para verem como surgiu a invenção das roupas, das fantasias e das aparências. E até hoje, todos querem se fantasiar melhor. Todos adoram uma indumentária bonita, em que, no início, foi sacrificado e árduo. Leia os livros Universo Desencanto. Salve!
Terceiro Milênio, um programa cultural para a nova geração. Cultura racional dos livros Universo em Desencanto.
A mudança do universo já está acontecendo.
Todos prisioneiros das vaidades, das aparências, e que levaram à ganância e à ambição. Então, por causa da vaidade e da aparência, muita gente vai roubar o relógio do outro, vai até preso, ou às vezes até morre, ou mata, porque quer ter aquilo, a vaidade de ter aquilo que ele não pode ter. Então, leva ganância, ambição, morte, destruição, tristeza, confusão, tudo isso causado pelo elétrico e magnético que nos deixa prisioneiros aqui na vida da matéria. Então, temos que sair daqui, e tem uma solução para sair daqui. Entrar, a porta está aberta, já foi aberta. Entrar pela porta e ir para o mundo racional e se livrar dessa confusão toda que é o mundo. Muita confusão, né, Porfírio? No mundo.
Pois é.
Pegando fogo.
E essa coisa das aparências, das fantasias, o Racional Superior nos revela que foi uma forma de concentrar o poder naquelas primitivas civilizações que a história não conta. A nossa história geral da humanidade não conta essa história, né? Então ficou em mistérios. E ele vem revelar essa fase dos faraós negros que começaram a usar essas roupas de bicho e foram concentrando muito poder magnético com as fantasias. Hoje você, por exemplo, ainda faz isso quando bota um terno e gravata. Você concentra um poder magnético de comandar. Se põe uma farda de general, o poder magnético é forte. Só que faraó concentrou o poder magnético da natureza. E a maldade e a ruindade que acumulou nestes faraós negros foi tão grande que só mesmo um terremoto para fazer isso. Mas nem todos afundaram nesse terremoto. Outras partes que estavam ainda em povoação, em início, e que acabaram ir buscando resquícios lá nas contos das Arábias. Muita história para ser contada e para a gente refletir. Muita coisa já está sendo revelada mesmo. Mas a fundamental causa é essa da concentração do poder magnético pelo uso das fantasias.
Porfírio,
pelo uso das roupas, né?
A pessoa bota um terno, é chamada até de doutor, né?
Pois é, né? Exatamente. Esse é o 171, né? Nada por acaso o número do nosso programa é 171, então resolvemos falar um pouco sobre isso.
E todo 171 tem que ir para onde?
É, para dentro da prisão, né? E todos nós, no final das contas, não vamos para dentro da prisão, porque nós já somos autênticos prisioneiros. Essa é a constatação real. Por isso, todo ser humano, na vida da matéria, pensando e imaginando, ele está agrilhoado, ele está aprisionado. Tanto é que o dia 13 de maio, na cultura racional, é apenas uma referência rápida, de que a cultura racional é um conhecimento completo. A cultura racional, no 13 de maio, que aqui no Brasil se comemora a libertação dos escravos, é também um sentido mais amplo que o povo do astral superior, veio em missão para nos tirar aqui da matéria. Então a libertação da vida da matéria está no 13 de maio, que é a libertação da escravidão da raça negra e da raça branca, que também já foi escravo. Porque todo presidiário é escravo. Presidiário, escravo, dá tudo no mesmo. É sofrimento e morte. Sofrimento e morte. Tudo por quê? Porque adotamos os hábitos daqueles faraós. Nas outras partes do mundo, que ó, quando começa a povoação do mundo, por exemplo, a parte do Brasil e coisa e tal, nós tínhamos os guaranis, era uma outra forma de civilização, mas houve essa migração dos povos e acabou difundindo o conhecimento das fantasias, dos artifícios. Só um exemplo disso, por exemplo, quando os portugueses, os colonizadores chegam nas Américas, eles encontram os índios praticamente sem usar roupas. Eles não usavam as fantasias e acabaram botando fantasia nos índios, ou usando a fantasia dos índios.
Já botaram até celular para o índio.
Hoje tem que ser Cherokee, celular, etc. Mas no final das contas acabou aprisionando ainda mais os índios, dizendo que estavam libertando culturalmente os índios do atraso. Mas o atraso já chegou aqui. E o atraso é exatamente as aparências e as fantasias criadas pelo poder magnético da ostentação.
E levaram uma civilização para o índio, que levaram também junto com a civilização as doenças da civilização, que eles não conheciam.
Esse aí sim. Aí vem a correção. Agora vem a correção com esta epidemia, provando que todos nós estamos numa aglomeração de um grande presídio. A Terra é um grande presídio, e faz até um certo sentido, apenas como referência, não vamos estudar isso aqui, aqueles exilados de Capela, né? É um fundamento apenas, não estou dizendo que seja uma história autêntica, mas é uma história intuitiva que prova que a humanidade acabou se exilando por sua própria conta. Não que Deus nos colocou aqui. A povoação antes da fundação do mundo é que aconteceu essas coisas todas do ser humano usando as aparências, foi se carregando de magnetismo e criou a vida da matéria por consequências das artes. Mas e aí aquela velha história? A arte começou muito antes disso, antes de sermos materializados, porque uns tantos habitantes do mundo racional, por conta própria, resolveram progredir uma parte da planície que não estava pronta para entrar em progresso. Essa é a música tema para hoje?
Por filho, todos nós somos artistas e todo artista é arteiro. Então, sempre com a arte manha da vida, mas tem um fim.
E passando sempre dos limites, cometendo abusos, e dos abusos os crimes, e dos crimes as consequências da prisão. Portanto, Deus não é culpado do sofrimento de ninguém. Ele sempre nos advertiu, sempre veio, desde o princípio, muito antes da povoação do mundo, muito antes da extinção para a formação do animal racional.
Nós vamos ouvir a música Quem Mandou, com Barbosinha.
Quem mandou progredir, penetrar e insistir? A luz da eternidade veio a divertir. Nosso certo não deu, deformou e desceu. E hoje só quem sofre é você e eu. Quem mandou progredir, penetrar e insistir? A luz da eternidade veio a divertir. Nosso certo não deu, deformou e desceu. E hoje só quem sofre é você e eu. Mas a paz é racional, que concorde universal. Salve o perdão, salve o amor. mundo racional superior. Vamos então voltar ao nosso estado natural. A redenção está na terra, está na cultura racional. Quem mandou progredir, penetrar e insistir, a luz da eternidade veio a divertir. Nosso certo não deu, deformou e desceu, e hoje só quem sofre é você e eu. Quem mandou progredir, penetrar e insistir, a luz da eternidade veio a divertir. Nosso certo não deu, deformou e desceu, e hoje só quem sofre é você e eu. Mas a fase é racional e de concórdia universal. Salve o perdão, salve o amor do racional superior. Vamos então voltar ao nosso estado natural. A redenção está na terra, está na cultura racional. A redenção está na terra, está na cultura racional. A redenção está na terra, está na cultura racional.
Ouvimos a música Quem Mandou, com Barbosinha.
Da realidade ninguém pode fugir. Universo em desencanto é o livro atual. Com ele seguiremos ao mundo racional.
Leia o livro. Universo em desencanto.
Você encontra o livro Universo em Desencanto aqui em Teresópolis, no Varga Shopping, segundo piso, na livraria Clube Cultural.
Você também pode encontrar o livro Universo em Desencanto na internet, no site oficial www.universoemdesencanto.com.br. Veja lá bibliotecas e livrarias perto da sua cidade.
O WhatsApp da Rádio Geração 2000 é 21 99347 7255. Deixe sua mensagem para o nosso programa.
E é isso que acontece na... A verdadeira causa do sofrimento é essa. É a nossa condição de vida, de presidiários da matéria. Mas a natureza vem trabalhando através de todas essas eras, apesar de toda essa falta de respeito que, mesmo materializados, o ser humano concentra o magnetismo para desrespeitar a natureza. E estamos no fim de mais uma era, que é essa era do artifício, dessa cultura artificial, e agora a natureza está nos corrigindo com um presentinho muito agradável, né? Essa bela epidemia, e vai aumentar as consequências disso. Cada vez mais a humanidade vai sentir isso, porque a natureza tem um trato, como que uma missão. Né? Aquele moço lá que toma lá o diretor do presídio, né? Vamos dizer assim, ele trabalha para que todos possam sair do presídio, no final das contas, meio que de uma forma meio aterrorizante, né? Castigos aqui, castigos dali, mas é para tirar de dentro da prisão. São os corretivos que cada um vai passando. Então a liberdade é um imperativo da natureza. Mas quem vai falar um pouco da liberdade, um imperativo da natureza, é a nossa amiga Sônia, de Socorro, São Paulo.
A liberdade é um imperativo natural da natureza. Iniciamos nossas explanações com uma pergunta. Somos livres realmente? Então vamos analisar. Se dependemos de tudo que a natureza nos fornece para a nossa sobrevivência, e nesse mundo material há regras e leis para seguir, Então não somos livres de fato. Aliás, a nossa essência de vida, que é eterna, está presa nessa jaula de matéria, que é esse corpo formado por células e micro-organismos, e que tem um tempo determinado de vida, pois nasce, cresce e falece. Sendo assim, onde encontrar a liberdade, que é um direito divino? As respostas encontramos no estudo do livro Universo em Desencanto, que nos esclarece que, no mundo racional, éramos corpos de energia de massa cósmica, puros, limpos e perfeitos. No entanto, lá não havia coação de liberdade, e uns tantos foram alertados para não entrarem por uma parte da planície racional que não estava pronta para entrar em progresso. E por uso da liberdade que tinham, ao passarem de um lado para o outro, adentraram por aquela parte da planície e foram perdendo virtudes. Sendo que virtudes são vidas que formaram outras vidas e vieram descendo e se degenerando, formando as energias magnética no primeiro milênio e a elétrica no segundo milênio. Sendo que o ser humano é um animal racional e está ligado nas sete partes da natureza que são Sol, Lua, estrelas, água, terra, animais e vegetais. E a natureza, por ver a ingenuidade de todos, facilitando sempre a liberdade da expansão da vontade, por a vontade ser livre, todos tendo o livre acesso de viver e progredir como melhor lhe parecer. Sendo assim, por estarmos todos interligados aos seres do universo, não podemos dizer que somos livres. Então, o que podemos fazer para readquirir a liberdade que tínhamos? É importante frisar que a partir de 1935, com a entrada da energia racional na natureza, estamos tendo a oportunidade de nos conhecer através do estudo do livro Universo em Desencanto, que contém a imunização racional, que é um ser de origem do mundo racional. E através da conexão com a leitura desse livro, vamos adquirindo o conhecimento e o desenvolvimento do ser racional, que é o elo de ligação que está materializado na forma de máquina do raciocínio, na glândula pineal, em nossas cabeças. E assim, vamos adquirindo gradativamente e naturalmente o desenvolvimento do raciocínio, da vidência, do aparelho e a desmaterialização do habitante do mundo racional. E assim sendo, vamos entendendo e compreendendo como adquirir a libertação dessa prisão do campo material, para retornar ao estado original e natural, junto aos nossos irmãos, que são corpos de energia de massa cósmica, puros, limpos e perfeitos, e que continuam com o seu progresso de pureza, livres lá no mundo racional. Sendo que todos têm o direito de liberdade, porque é um direito que Deus deu a todos. No entanto, não convém mais abusar do livre-arbítrio e da livre espontânea vontade. Por causa da livre e espontânea vontade, é que estão aí, sofrendo desse jeito. E não convém continuar a abusar do livre-arbítrio, nem da espontânea vontade. Portanto, não abusem do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade. Tratem de segurar o livro. O maior passeio e a melhor distração é o livro na mão. Embargue o seu sofrimento com o conhecimento da imunização racional. Então vamos estudar o livro Universo em Desencanto e desenvolver o raciocínio para nos libertar desse campo material e retornar ao nosso estado original, que é no mundo racional. Salve!
Um programa cultural para a nova geração. Terceiro Milênio.
E aí está, minha gente, um resumo dessa ideia de que a humanidade vive dentro de um presídio. É um presídio, sim. Então tudo que nos acontece é consequência de algo que fizemos anteriormente. E aí a porta se abre, vislumbra a humanidade, vislumbra o seu verdadeiro mundo de origem, porque quem é que abre esta porta? O advogado que veio nos tirar dessa prisão, Manuel. É ele mesmo? Exatamente, o grão-mestre varonil. E que agora, então, todos vão poder sair da jaula. E como é que a gente faz para sair da jaula? Vamos ver aqui com a nossa amiga Bernadette Catarcione. Como é que a gente sai da jaula agora, Bernadette?
E assim, chegou o fim da jaula da matéria. Estavam todos enjaulados pela matéria, sem saberem como sair daí para fora, e por não saberem como chegaram aí e como ficaram assim. Então, não sabiam como sair daí para fora, nem como sair daí. Estavam enjaulados pela matéria, e por estarem enjaulados pela matéria, julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma, porque não conheciam a verdadeira origem. Ninguém sabia de onde era, ninguém sabia de onde veio, ninguém sabia de onde surgiu, e aí todos enjaulados na matéria, julgavam e pensavam que a vida fosse essa mesma. E na mesma hora, indignados por não saberem o porquê da vida. Ninguém sabia como veio para aí, nem como sair daí. Então, aí estavam brigando por tudo, se aborrecendo por tudo, guerreando por tudo, discutindo por tudo, uns contra os outros, por tudo. E dentro dessa jaula da matéria, nasceu nos enjaulados a vaidade, a ganância, a ambição, a arrogância e a pretensão de aparentarem serem aquilo que não são. Então, viviam uns contra os outros, dentro dessa jaula de matéria, que é este mundo que ninguém sabia o porquê dele. E assim, dentro dessa jaula, viviam todos ferozes como verdadeiras feras humanas, uns contra os outros, ferozmente, uns contra os outros. As feras não se entendiam dentro desta jaula e liquidavam uns aos outros, friamente, muitas vezes sem motivo e sem razão. E aí viviam, nesse mar de desespero, nessa vida de descontentamento, onde imperava a prosa e a vaidade. Queriam fazer do nada um tudo que não podia ser. Então, os infernos das aparências multiplicavam o sofrimento e os tormentos, e as feras dentro desta jaula de matéria, sem poderem resolver o ideal de todos, que era a paz e o bom viver. E assim, vivendo nesse lodaçal de aparências e as controvérsias de tudo, sempre em evidência, e daí o inconformismo e a insatisfação reinante, faziam com que sossego não existisse. E assim, a vida se tornou uma vida de correrias e apressados para resolver o quê? Para resolver a multiplicação da desilusão. E a vida continuava fervendo por todos os lados, fervendo de uma tal maneira que se tornou sem garantias. Leia o livro Universo em Desencanto.
E aí está, minha gente, como sair da jaula. Tem que saber como que foi que entrou, para saber como é que sai. Porque tudo isso é um sentido figurado, naturalmente, não é? Você que está nos ouvindo, que nos colocamos aqui como todos nós, toda a humanidade como presidiários, entenda, claro, isto é um sentido figurado da coisa. Talvez até muito mais real do que o figurado, mas isso aí fica para análise de cada um. Conforme a gente aprende na cultura racional, todos os elementos lógicos vão se reunindo a porta se abre, nós estamos de volta para o nosso mundo de origem, libertação, a ressurreição daqueles que se extinguiram na matéria e que não precisam mais ficar aqui. Então, abusou da liberdade? Como é que sai da jaula? Quer dizer, abusou da liberdade e entrou na jaula. Como é que faz para sair? Para de abusar. É o que a gente tem que aprender. E a cultura racional, logo de imediato, o Universo em Desencanto trata exatamente de equilibrar cada um na sua vida de uma forma ou de outra. Não tem doutrina. É para que a pessoa aprenda a se equilibrar por si. Porque cada um abusou mais do que o outro. Todos são diferentes. E quem abusou mais sofre mais. E quem abusou menos sofre menos. Tem mais condição e etc, etc. Então cada um cuida de si nesse aspecto. Para sair da prisão da matéria. É lei de Murici.
Não é difícil não. Basta ler e reler o livro Universo em Desencanto. Cultura racional, imunização racional.
Vamos aos abraços?
Vambora!
De coração aberto, abraça a todos como irmão. Seja ele inglês ou francês, americano, japonês ou alemão. Do mesmo elo pra frente, Brasil, Brasil do meu coração.
E abraçando a todos os nossos colaboradores, Maurício e Ana em Jardim Cachoeira em Nova Iguaçu, a Cecília em Cascadura no Rio de Janeiro, Nelson Ferreira no Meier, também no Rio de Janeiro, nosso amigo Antônio Chamor de Piratininga, São Paulo, a Pedra Gaiducas, a nossa enfermeira lá de Sorocaba, São Paulo, e a Sandra e Antônio Jaques aqui em Cachoeira de Macacu, também grandes colaboradores aqui da Fase Racional, e a toda a nossa equipe do programa Terceiro Milênio, Dr. Carlos Raz, aquele abraço, professor Horta, o Léo Lima, a Sônia Regina de Socorro, a Bernadette, o Dr. Luiz Cláudio, a professora Nádia, o Edivaldo, a Heleda de Formiga, o Paulo Loreto, a Cíntia Loreto e etc, etc. Também a nossa amiga Cecília Negrini, que recebe nossos abraços com um mirão lá em Sorocaba. Também em Sorocaba, um abraço lá para o Alvin Quimas, a Alice, Márcia e Marlene Moraes, né, a galera toda lá. E também um abraço aqui para o nosso amigo Valdemar e a sua família em Araras, São Paulo, ali pertinho de Sorocaba, né? Noroeste Paulista, um abração, Valdemar. O João Carlos Santos e Priscila Leme, de Itapecerica da Serra. O Pedro Benedito, de Pinhal, São Paulo. Inês Cesário de Almeida, de Socorro, São Paulo. A Mary, de São Bernardo, também São Paulo. A Cida, um abraço no coração, Cida. Nelson e Selma Redaeli, em Catanduva, São Paulo. A nossa formosa família Santos, a professora Iracema, a Beth, o Anderson lá em Campinas, e também em Campinas a nossa amiga Almásia, da Livraria Racional lá de Campinas. Procure a nossa amiga Almásia. Um abraço para você e um abraço também para o Celso Veloso, lá em Campinas. Um abraço para o Jefferson, em Rio Claro, a Gilce de Itaquaquecetuba, a Marta Chuí, doutor Yasuyoshi, em Vilhena, Rondônia, a Sônia Pecoroni, aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a dona Carmelita, em Bangu.
Abraço, dona Carmelita.
Aquele abraço, né? Nonagenário. E um abraço também para o nosso amigo Wilson Pantoja, de Pilares, no Rio de Janeiro, Otávio de Jacarepaguá, o casal MM Magni Madalena, lá em Benfica, lá essa galera toda do Rio de Janeiro, né? O cantor Santos e Vilma e Álvaro, em São João de Meriti, o Anderson Pepe e a Caravana, lá em Niterói, o Wagner Ribeiro, em São Fidélis, o Ari Caravana Racional de Itaocara, aquele abraço, e a nossa amiga Josélia, de Santa Maria Madalena, a terra da eterna Dercy. Um abraço também lá para o Piauí, o Ronald Rafael, vereador Mascarenhas, em União, e o Edilson Duda e João, de João Rosa de Castelo do Piauí. Um abraço para Geraldo Juiz de Fora, Iranides de Brasília, Sérgio e Elizabeth Leite, nossos cegos de Curitiba, que enxergam longe, o Luiz Miguel em Santa Catarina, o Andrei em Porto Alegre e o Márcio Momesso em Floripa, Santa Catarina.
E no exterior, Elisa Lopes, Jennifer Lopes e Alan Lopes em Westminster, Califórnia, Walter B. Fernandes em Tustin, também na Califórnia, Eni Vida, Silvia, Francis, Bianca, Fernanda, Vivi, Júlio Desidério, Gabriel, lá em Nova York, Michele Mercado, Sália Azevedo e Eduardo em Miami, na Flórida, Edgar em Chicago, Casimir Taylor em Ohio, Derek no Texas, Rônia Henderson, Montanha Oliveira e Igor Claudio Oliveira e Neil Milford, Connecticut, Eduardo Dias na Guatemala, Gonzalo no Uruguai, Érico na Polônia, Ângela Patarello na Alemanha, Wilson Figueiredo na Suécia, Caravana de Lisboa, Maria Ferreira, Manuel Ferreira, Manuel Figueiredo lá em Portugal, Igor em Barcelona na Espanha, João de Lima Neto na Espanha também, Magali Nampula na Moçambique.
Ela é filha do Valdemar.
E o Ahmed no Cairo, no Egito, professor Afolab Mohamed na Nigéria, a Jéssica em Sydney na Austrália, em Teresópolis, Ari Chocolate, Janete Balbino, Mônica Quinupe, Roberto Guzzo e Graça na Barra. Estamos indo embora, terminou.
E vamos sair dessa prisão da matéria com a cultura racional, a principal finalidade do Universo em Desencanto.
Saia dessa prisão com o livro Universo em Desencanto na mão. Boa noite, obrigado pela sua atenção. Não perca tempo, conheça o livro Universo em Desencanto e salve.
Isso eu não vou te dizer, mas uma coisa eu lhe digo. Se quiser você